Nós estamos num encontro de medicina ortomolecular. Sempre que há um encontro especial de medicina aqui, nós nos valemos dessa oportunidade e da presença dos médicos e dos terapeutas para relembrar sobre a essência da medicina. Porque como vocês sabem, não é? Vocês que estão nessa profissão, vocês sabem que a essência da medicina se perdeu um pouco através dos tempos. E também a gente relembrar o nosso papel aqui em Figueira nesse trabalho de cura. Nós precisamos muito de médicos e de terapeutas que reencontrem a verdadeira medicina, que reencontrem o papel da medicina e da cura. E nós sabemos que para exercer isto, nós necessitamos de pacientes que estejam alinhados com isto, que estejam compreendendo isto. Sempre que a gente tem um paciente que compreende este assunto, então nós podemos trabalhar junto com ele e esperarmos até por milagres. Isto é, esperarmos até que certas energias que normalmente não descem até os planos materiais possam encontrar um ambiente propício para descer e para agir aqui. A essência da medicina, ela deverá ser reencontrada. Vocês sabem que historicamente colocavam os doentes para dormir e que durante o sono eles eram curados. Na Grécia, no Egito, na Babilônia, se usava isto. Naquele tempo, eles sabiam que a medicina e os remédios e os médicos são para propiciar a cura, mas que a cura não vem, na realidade, nem da medicina, nem dos remédios e nem dos médicos. A medicina, os remédios, os médicos, os tratamentos são elementos, são meios para que a cura seja facilitada. Se não há uma integração da vontade humana do paciente com a vontade do eu interior, não pode haver cura. Então o médico, os remédios, a medicina estão todos aí a serviço de que essa vontade superior na pessoa seja reconhecida. Pode ser reconhecida pelo médico, ou pode ser reconhecida pelo próprio paciente. Aí a medicina promove todos os meios para unir essas duas vontades. E às vezes os corpos do paciente precisam de ajuda para cumprir esta vontade superior. Na verdade, o que cura não é a medicina, nem os medicamentos e nem os médicos. O que cura realmente é uma força de vida. Esta força de vida, ela está em todo o universo, ela é onipresente. E ela está também dentro do indivíduo. Quando o médico ou o terapeuta sabem disto, têm consciência disto, eles são naturalmente um instrumento para esta força de vida agir. Mas na hora que o médico começa a pensar que ele é que está curando, ou que o medicamento é que está curando, ou que o procedimento é que está curando, ou que a medicina é que está curando, a partir daí, tudo fica entregue a muitas circunstâncias. Mas esta força de vida, esta força de vida que desceria e que curaria de imediato, fica encontrando dificuldades para agir. Aos poucos, os médicos e a medicina foram perdendo esta consciência de que não são eles e a medicina e os remédios que curam. Eles foram perdendo esta consciência, os antigos sabiam. Então, à medida que eles foram perdendo isto, eles foram realmente tentando substituir esta força de cura. E em vista desta transformação, em vista desta inversão, aconteceu da medicina evoluir muito em conhecimentos técnicos. Como vocês sabem, que a medicina de hoje é muito adiantada. Mas deixou de evoluir em um sentido que era muito importante. Por exemplo, se o doente vai desencarnar ou não. Isto o médico teria que saber. Os médicos antigos, na Grécia, no Egito, na Babilônia, sabiam. Mas eles sabiam também que não era eles, nem a medicina, nem os remédios que curavam, que era esta força. E esta força, que existe também dentro deles, dentro do paciente, existe no universo, esta força curadora, esta força dava os sinais para o médico ou para o paciente se ele ia desencarnar ou não. Então o trabalho era muito mais seguro. E se um médico souber se o doente vai desencarnar ou não, ele vai agir completamente diferente num caso ou no outro. Num caso, ele vai agir realmente para levantar o doente daquela crise, ou ele vai agir para preparar o doente com todos os recursos para o doente desencarnar. E isto a medicina perdeu e os médicos perderam também. Isto foi o resultado de terem transferido a fé da força divina de cura que está no universo e que está no paciente para a própria medicina, para os remédios, para os procedimentos ou para a própria habilidade como médico. E um médico também tinha e terá condições de saber se ele está tratando com uma doença crônica que vai acompanhar o indivíduo até o fim da encarnação, ou se essa doença vai poder ser removida. Isto o médico poderia saber, não sabe atualmente, mas poderia saber. Então aqui é muito importante a mudança deste enfoque, este enfoque básico. Porque se nós estamos trabalhando, contando com a medicina, com os remédios, com o nosso conhecimento, com os nossos procedimentos, nós ficamos no melhor estado em que a medicina está hoje. E ficamos como todos os médicos competentes são. Agora, se nós mudamos este foco, se nós reconhecemos em tudo isto que sabemos, que praticamos, todos esses meios que usamos, se nós reconhecemos nisto apenas ajudas, recursos para que a cura aconteça, e quem cura é esta força de vida, é esta energia de vida que o médico começa a sentir em diferentes vibrações se ele se conecta com ela. Então aí ele pode saber se o doente vai ser curado ou se ele deve ser tratado para conviver com aquela doença. Veja que isto muda bastante o trabalho e isto dá para o médico um outro campo de ação e uma outra segurança. Isto não é atual, isto foi atual na antiguidade, mas isto é recuperável. E no caso de alguns médicos ou no caso de alguns terapeutas que intuitivamente fazem esta conexão, eles começam a retomar esta capacidade de intuir isto, de saber estas coisas, se o doente vai desencarnar, se o doente não vai desencarnar, ou se o doente não vai desencarnar, se aquilo é crônico, ou se aquilo vai ser removido. Isto é um campo que está aberto, isto não está fechado. E isto seria um campo de desenvolvimento para todos os que lidam com isto. O setor saúde e cura aqui em Figueira tem como uma de suas metas reencontrar estes pontos básicos. Então, se nós ficarmos conscientes desta energia, nós podemos encontrar aqui, eventualmente, um campo de trabalho. Porque aqui, em princípio, quem vem se tratar, quem vem usufruir dos cuidados médicos tem um certo preparo para compreender estas coisas. Então, para um médico, aqui um estágio ou um trabalho poderia ser muito interessante, poderia ser muito evolutivo para ele, porque ele aqui pode abertamente contar com isto. Ninguém vai pressioná-lo para curar ninguém, ninguém vai pressioná-lo para usar processos aqui para curar os outros, porque todos nós sabemos que a cura vem de um outro plano, vem de um outro nível, vem de uma outra região, e o médico aqui tem toda a liberdade para entrar em contato com isto sem sofrer nenhuma outra forma de pressão. E isto é uma das nossas tarefas, é reencontrar esses processos de cura e colocar isto em prática aqui. Agora, nem todos os pacientes colaboram totalmente com isto, porque é muito arraigada na consciência humana que a medicina cura, que os médicos curam, que os remédios curam. Isto é muito arraigado. Quando nada disto vale, se a força de vida não estiver sintonizada ali e não começar a agir. Então, é preciso que nós tenhamos isto claro para que o setor saúde e cura possa oferecer para todos, não só para quem está sendo tratado, mas para quem trata, realmente uma experiência diferente, um ambiente, um exercício que possa ajudar e facilitar isto. Então, a função dos tratamentos, a função dos medicamentos é prover ou facilitar as condições para a ação desta força de vida intervir. Então, quando se produz um medicamento, ou quando se está trabalhando num procedimento, nós temos que estar lidando com uma coisa que está favorecendo para que a energia de vida flua, para que esta força flua e atue ali. Repetimos que tanto pode vir de dentro do indivíduo, do médico, do paciente, como pode vir do universo. É esta força de vida que exerce o verdadeiro trabalho. E quando o médico está consciente disto, e quando esta força de vida está atuando através dele, se vê logo, porque o médico está completamente despreocupado, o médico não é aquele médico responsável que tem medo de errar. Ele tem uma desenvoltura, ele tem uma tranquilidade, ele tem uma facilidade para lidar com as coisas que nós vemos claramente se ele está dando passagem para esta força de vida agir através dele. O mesmo é válido para o alimento, para a água, para o ar que se respira, porque há muitas pessoas que acreditam que o alimento cura, não é? Tem pessoas que fazem dieta alimentar para serem curadas. Isto é a mesma coisa. O alimento não cura nada, o alimento não cura coisa alguma. Vocês podiam estar comendo a coisa contraindicada e não fazer mal nenhum. Então, o alimento, a água, tudo isto são elementos que podem ajudar, que podem facilitar. Mas no momento em que você achar que o alimento vai te curar, você está no caminho de todos e você não sabe se vai ser curado ou não. Porque não é o alimento que te cura. O alimento, como o ar, como a água, como os remédios, como os médicos, como a medicina, eles são elementos que podem favorecer. Mas na hora que você tira a fé daquela força de vida curativa, na hora que você tira a fé daquilo e coloca numa coisa material, você deixa de saber o que vai acontecer. Você não tem clareza sequer para acompanhar o processo do desenvolvimento da sua doença ou do desenvolvimento da sua cura. Então, esta força de vida, ela não precisa de nada para atuar. Ela é livre. Nós é que damos elementos para facilitar, mas ela atua de qualquer maneira, mesmo sem nada disto. Mas, muitas vezes, karmicamente, ou por vários processos da energia que nós não conhecemos, existe toda uma situação armada, com médicos, com hospitais, com procedimentos, com tratamentos, com cirurgias, com remédios, com alimentos, com tudo isso que vocês conhecem. Isto tudo são coisas de apoio, mas com tudo isto, a fé deve estar na pura energia de cura, que age mesmo que tudo isto não esteja presente. Isso está claro? Veja, os médicos e os terapeutas têm que ter isto implantado na consciência deles, têm que ter isto como estado natural da sua consciência, para poderem entrar num outro tipo de atuação, para poderem reencontrar aquele processo de estar diante da cura e de estar diante da medicina e diante dos medicamentos e de tudo isto, de uma maneira muito mais inteligente, muito mais abrangente e abertos até a coisas inusitadas, abertos até a milagres. Esta força de cura existe como uma espécie de composto de 5 constituintes. E cada um desses constituintes está num dos corpos da pessoa. Então, esta força, ela trabalha com 5 constituintes, com os constituintes do corpo físico, constituintes do corpo astral, do corpo mental, do corpo supramental e tem também os constituintes do nível espiritual. A esta força não falta nenhum desses constituintes. E o médico, estando ligado com esta força, ele vai reconhecer onde ele vai buscar o constituinte em um dos corpos do indivíduo. Então, o mal pode estar no corpo físico, pode estar em um órgão físico, e o médico estar usando o constituinte espiritual, ou o médico estar usando o constituinte mental, ou estar usando o constituinte emocional, porque em cada plano tem um tipo de recurso que o médico pode estar usando, ou melhor, que o médico pode estar canalizando. E isto é encontrado em cada nível, que tanto pode ser do paciente quanto do médico. O médico está lidando com isto, em princípio inconscientemente, mas ele, através de vibrações, através de percepções, neste caso, ele sentir o vigor naquele momento do constituinte, ele sabe de que nível esse constituinte está agindo, de onde ele está agindo. Então, se o doente tem um constituinte espiritual no processo de cura, é claro que o médico, sabendo que ele está lidando com um constituinte espiritual, ele não precisa usar remédios tão pesados, procedimentos tão físicos. Agora, o médico pode intuir se o constituinte que está disponível ali vem do corpo mental do indivíduo. Aí já é outro tratamento, já é outra forma de abordar. Já é um tratamento no qual o paciente tem que participar muito mais claramente de tudo o que acontece, que é para o constituinte dele mental poder agir mais livremente. Às vezes esse constituinte está no emocional. Então o médico tem que lidar com o constituinte emocional do indivíduo de uma forma adequada e de uma forma correta. E quando o constituinte está no físico, as coisas são mais simples. Mas o constituinte que entra no tratamento, no procedimento, isto o médico pode reconhecer e lidar com o constituinte de cada nível, ou, eventualmente, até unir o constituinte de um nível com o constituinte do outro, porque isto pode também mudar de nível durante o tratamento. E segundo o constituinte que está agindo, segundo o plano de consciência do paciente que está respondendo, isto muda completamente o modo de agir do médico. Se nós tivéssemos isto tudo na consciência, nós teríamos muito mais capacidade de ser sadios do que temos hoje. Nós vamos perdendo a capacidade de ser sadios, nós vamos nos abrindo para enfermidades, vamos nos debilitando, vamos nos fragilizando quando abandonamos estas coisas e quando vamos pondo a nossa fé, a nossa confiança na própria medicina em si, nos médicos, nos medicamentos, nos procedimentos, enfim, tudo isto que nós usamos como meios. Se nós tivéssemos isto bem claro, nós seríamos muito mais fortes, nós teríamos muito mais saúde e nós teríamos a capacidade de não ficarmos multiplicando as nossas doenças. Porque uma doença começa e nós começamos a multiplicá-la, nós começamos a estimulá-la, porque não temos todas essas realidades presentes. Temos o nosso foco não nesta força sobrenatural, não nesta linha de cura supramental, mas ficamos completamente limitados àquilo que são os processos materiais e sabendo destas outras coisas por alto, mas não realmente estarmos trazendo estas coisas para o tratamento, trazendo estas coisas para o trabalho e termos isto como uma realidade de fato. E o médico, sem querer, ele vai implantando o medo e a dependência no indivíduo. Porque a partir do momento que o indivíduo fica totalmente dependente da medicina, dos remédios, do médico e dos procedimentos, à medida que isto vai acontecendo, que é o que acontece normalmente, o medo vai aumentando, o medo vai ficando presente. Quando, se o verdadeiro processo estivesse bem treinado, e se nós estivéssemos trabalhando, levando em conta o verdadeiro processo, nós iríamos constatar que haveria muito menos medo nos pacientes e que os pacientes passariam por todo o seu processo de tratamento quase sem medo e quase sem reações também. Tudo isto não vem do sistema nervoso do paciente e nem vem da capacidade do médico. Isto vem desta força de cura que ambos estão reconhecendo fora desses recursos materiais. Então o medo e essas reações, isto é também resultado deste desfoque que foi acontecendo com o tempo. Vocês veem que é quase normal que um indivíduo tenha medo de certas situações. Tanto assim, vocês veem os cuidados que se tem para dizer para um indivíduo que ele realmente tem, não é? E tem pessoas que até levam tempo para avisar a pessoa do que ele tem. Tudo isso seria dispensável se houvesse realmente um enfoque correto e se nós estivéssemos realmente alinhados com o verdadeiro mecanismo da cura. Hoje em dia, como se perdeu a fé nesta força de cura, e nós, quando estamos nessas situações, necessitamos da fé, e como esta força de cura deixou de ser o principal na medicina, e esta força de cura, que não é a medicina, esta força de cura deixou de ser a coisa principal, como o paciente precisa de fé, ele canalizou a fé para o médico, a fé para a medicina, a fé para o medicamento. Não é nisto que você tem que ter a fé. Nisso você tem que colocar outros sentimentos. Você tem que colocar outras energias. Mas a fé não. A fé você tem que colocar na força de cura. É lá em cima. Então, no paciente, a fé foi mal canalizada. Então ele está colocando no médico, ele está colocando no remédio, ele está colocando na própria medicina uma energia que, se ele estivesse canalizando corretamente, ele já poderia estar curado. Percebe que tudo isto parece teoria, mas isto tem uma utilidade prática imediata. Isto é tão real quanto é real que nós estamos aqui respirando. E você vê que o que às vezes impede de uma cura se dar mais simplesmente é porque a fé do paciente está num remédio, a fé está na comida, no regime alimentar, a fé está no médico, a fé está na medicina. Então a fé está desviada. Esta fé vale psicologicamente, mas como energia, ela não alimenta. Como ela alimentaria o processo se ela não estivesse em nada disto? Em tudo isto pode estar nossa gratidão, pode estar nossa fraternidade, pode estar o nosso esforço, em todos esses níveis. Mas a fé deve estar num outro nível. Então a energia da fé está desperdiçada dentro de um caso clínico, dentro de um caso que precisa da energia da fé como uma coisa indispensável para você colocar em movimento estas energias da cura, que são totalmente internas, que são supramentais, que são supranaturais e que agem apesar de tudo isto. Porque como esta energia age também karmicamente e esta energia age para o bem, esta energia se introduz em todos esses processos e age através do médico, através do remédio, através da medicina. Esta energia age através disto. Mas se nós estivéssemos lidando diretamente com isto, a situação dos tratamentos, a situação dos pacientes, a situação da medicina, enfim, seria outra. Seria outro mundo em que nós estaríamos neste campo. Então, hoje, os tratamentos e os remédios tornaram-se necessários. Podemos dizer que hoje são inúteis. Tem pessoas ingênuas que dizem não tomo remédio. Não tem? Não tomo remédio. Tem pessoas ingênuas que dizem não, eu vou me curar a mim mesmo, eu não preciso de médico. Isso é ingenuidade e ignorância. Porque isso tornou-se necessário. Tornou-se necessário porque estão no caminho errado. Então, dentro do caminho errado, todas estas coisas são necessárias mesmo. Então, nós não podemos dizer que o que está sendo feito, que o que existe, que o que está disponível, não sirva e não seja necessário. Não só serve como é necessário. Mas se nós não mudarmos isto, se nós não mudarmos o foco da nossa fé, da nossa consciência nestas coisas, vai se criando uma distância cada vez maior entre o médico e o paciente e as realidades internas e esses níveis de realidade. Então, cada vez menos nós vamos saber se vamos desencarnar disto ou não. Cada vez menos nós vamos saber se eu estou com uma doença que é para me acompanhar, que faz parte do meu processo de purificação e de evolução até o fim da minha vida, ou se não, ou se eu preciso tratar disso, se eu preciso pensar nisto como coisa que vai ser removida dali a pouco. Isto muda completamente tudo. Então, isto muda a forma de eu estar na coisa, muda as coisas que eu faço, estando ali naquele processo. Agora, isto tudo, nós estamos falando de consciência, né? Nós estamos trabalhando aqui a consciência. Mas nesse processo entra também o corpo. O corpo tem a sua consciência. Nós estamos encarnados em um corpo que tem a sua consciência. Para nós mudarmos o ritmo e mudarmos a energia da nossa posição dentro da medicina ou da nossa posição diante das nossas necessidades de tratamento, basta que a gente mude a consciência, a direção em que a gente canaliza a fé, e aí muita coisa já começa a mudar. Muitas coisas já começam a mudar. Muitas coisas começam a acontecer sem que vocês façam nada, antes de você aplicar o remédio. Então, essa é a diferença. Isto é da sua parte. Agora, o corpo do paciente, o corpo a ser tratado, ele pode não ser capaz de responder a isto. Isto é outra coisa. Então aí você precisa ver Se você está lidando com um paciente que tem uma certa consciência, e se ele tem consciência, se o corpo responde, porque o corpo pode não responder, ou o corpo pode responder junto com a consciência dele. Então aqui é um caso completamente diferente. O corpo pode ficar incapaz de responder a um verdadeiro tratamento de cura por causa das dúvidas que a mente tem com respeito a tudo isto. Se a mente tem uma dúvida a respeito do médico, a respeito do medicamento, se a mente tem uma dúvida a respeito de um procedimento, isto deixa o corpo incapaz de reagir corretamente, deixa o corpo fora de condições de participar deste trabalho. Vocês estão vendo? Vocês estão diante de uma proposta, vocês estão diante de uma tarefa, diante de uma perspectiva que depende de muitas coisas, que é um resultado de nós termos perdido o caminho logo depois da Grécia Antiga. Porque acabou a Grécia Antiga, acabou o Egito Antigo, foi tudo para outro lado. Então, para isto retornar, para isto voltar, e isto pode voltar individualmente, isto não precisa voltar coletivamente. Para voltar coletivamente seria inútil estar tratando disto aqui, porque seriam épocas que passariam. Mas isto, num indivíduo ou num grupo de indivíduos reunidos para isto, com esta consciência, isto pode acontecer. Outra coisa que pode impedir o corpo de aceitar isto, além da dúvida, é a preguiça. O corpo preguiçoso não tem possibilidade de aceitar estas coisas. Isto é, a prática destas coisas. Ele pode não responder, porque ele tem preguiça. Ele não está disposto, ele é preguiçoso. E um corpo fica preguiçoso por diferentes motivos. O corpo pode ficar preguiçoso também pela mente estar em coisas sem importância, triviais. A mente está em coisas supérfluas, irreais para o indivíduo, isto vai deixando o corpo preguiçoso, o corpo vai ficando indolente. E esse corpo indolente pode não perceber a vibração, pode não compreender esta intenção. Outra coisa que pode fazer com que o corpo não aceite, com que o corpo não assimile isto, é o desencorajamento. Um corpo pode estar desencorajado de tanto receber o nosso desamor. Vocês sabem que tem gente que não ama o próprio corpo. Queria outro corpo, não aquele que ele tem. Tem gente que queria outra cor de pele. Tem gente que queria outro tipo de cabelo. E aí o corpo vai ficando desencorajado. O corpo vai perdendo a coragem de ser o que ele é. Fica um corpo assim, que você pinta, que você emagrece, que você engorda, que você veste, que responde, que anda, que caminha. Não mais que isto. Ele está desencorajado. Ele não responde. Ele deixa de compreender um movimento diferente desse movimento físico corpóreo normal. Porque ele está desencorajado. Ele perdeu a coragem porque você não se interessou por ele. Você não o amou suficientemente. Você não o considerou como um recurso de trabalho para você. Você não o teve na conta de um instrumento de serviço. E olhe que se nós temos um corpo que é instrumento de serviço, este corpo foi composto, este corpo foi idealizado pelos arquétipos daquela forma que é a melhor para o tipo de serviço que você deve cumprir. Então, podemos ter um corpo adequado para o tipo de serviço que vimos cumprir. O corpo tem capacidade para responder a isto. Tem capacidade para se adaptar àquilo que nós precisamos dele para fazer uma determinada tarefa, para cumprir um determinado serviço dentro do plano evolutivo. Então este corpo, se ele não é reconhecido, se eu toda vez que penso no meu corpo eu digo, puxa vida, deixa eu pôr aquela roupa para ver se muda um pouco qualquer coisa, né? Deixa pintar o cabelo. Este corpo está desencorajado. Este corpo perdeu a coragem. Então não se pode pretender, não se pode esperar que ele responda a estas coisas médicas, sutis, que ele responda à verdadeira medicina, ao verdadeiro processo de tratamento, que ele responda àquilo que seria o trabalho nesse campo. E o corpo também pode não receber isto, porque ele pode não ter muita habilidade para reagir àquele tipo de doença ou àquele tipo de situação. Um corpo tem as suas habilidades. Então, assim como um corpo tem habilidade para fazer certas coisas, o corpo tem habilidade para ficar doente de um certo modo, porque ele já foi treinado nisto. Mas tem certos tipos de ficar doente, tem certas coisas que acontecem que o corpo ainda não é hábil para lidar com aquilo. O corpo precisa aprender a lidar com aquilo. Então você precisa cuidar do corpo pela via de menor resistência dele. Você tem que descobrir qual é a forma que o corpo vai aceitar melhor aquilo. Não que ele queira uma coisa ou outra, mas porque ele tem habilidade. Ele tem habilidade para lidar com certos procedimentos e pode não ter habilidade para lidar com outros. Tem pessoas que, se fossem tratadas com agulha, com acupuntura, estariam bem já há muito tempo, mas o corpo físico delas não tem habilidade para ter aquele tipo de procedimento. E o médico precisa perceber, o médico precisa sentir, precisa ver o que é que o corpo tem mais habilidade para tratar e para receber, e aí usar aquele tipo de procedimento. E muitos corpos, hoje, necessitam a ajuda do médico, nesse sentido. O médico tem que intuir, o médico tem que ver qual é a melhor forma de tratar aquele corpo. E o médico pode perceber, não, este corpo com este medicamento não vai. É indicado, mas para ele não vai. Este corpo, uma ventosa para ele não vai, ele não assimila, ele não tem habilidade para receber uma ventosa. Tem que ter outra coisa aí, porque senão não acontece tudo o que podia acontecer. Então, se nós não temos isto tudo presente, nós ficamos completamente entregues aos remédios. Continuamos entregues aos remédios, aos tratamentos, aos médicos, e essa situação se perpetua de ambas as partes, quando essa situação poderia ser muito mais simples, muito mais rápida. Vocês já não ouviram falar? Eu me trato com fulano. Há quantos anos? Bem, nem sei quantos. Eu vou lá regularmente e ela é que me trata. Vê? Um corpo completamente desencorajado. Falta nele a iniciativa. Então isto precisa ser despertado, isto precisa ser reencontrado. Então nós precisamos cuidar do corpo, mesmo que ele não esteja doente. O corpo tem que estar ativo, o corpo tem que responder, o corpo tem que estar com todas as suas capacidades de reagir, todas despertas. Isto tudo deve acontecer hoje, não? Isto pode acontecer a qualquer momento, no momento em que nós temos consciência de tudo isto. E o corpo atual, os seres humanos, tanto pode receber e compreender esses recursos físicos e esses recursos mentais, como o corpo pode receber também recursos suprafísicos. Então pode haver um pensamento, pode haver uma oferta, uma espécie de invocação que o corpo percebe, o corpo reage, o corpo recebe, sente e responde. O corpo tem condições disto, tem condições de receber isso, embora ele seja físico. Ele pode responder ao seu pensamento de imediato. Ele pode mudar de atitude com um pensamento seu. Então, o trabalho dos médicos e o trabalho dos terapeutas é um trabalho realmente amplo, muito amplo. Amanhã nós vamos ver um pouco a necessidade de nós unirmos esse trabalho da medicina com a psicologia, com a astrologia, com a astronomia, e com outras ciências. Então vocês veem que um médico, uma vida, não basta para ele desenvolver e estudar tantas coisas. Porque assim como nós não teríamos que estar com a nossa atenção toda voltada para coisas materiais no exercício da medicina, mas estarmos principalmente coligados com a força da cura, nós teríamos também que na medicina incluir na nossa aura, nas nossas possibilidades, certos conhecimentos que não são só da medicina, mas que são também da astronomia, da astrologia e da psicologia, que, estando dentro da medicina, aumentam muito o campo. Hoje existe esta famigerada especialização, porque você não pode, cada um está chamando um astrólogo, está chamando um astrônomo, está chamando um psicólogo, porque isto ele tem outra energia, que às vezes não pode nem ser ali introduzida. Isto faz parte do trabalho do médico, do trabalho do terapeuta. E isto é uma coisa que nós podemos ter ajudas internas para recebermos destes ramos da ciência aquilo que é importante para nós naquele momento, aquilo que é necessário para nós naquele momento. Porque nessa astronomia e nessa astrologia estão seres e consciências extraplanetárias. Há planetas, há estrelas que têm uma consciência muito maior do que a consciência da humanidade toda. Então, para nós termos estes ramos da ciência no nosso trabalho de cura, muitas vezes basta uma coligação interna com isto, reconhecer esta necessidade, e basta a fé que isto se realiza. Porque aí, mesmo sem você saber nada de astronomia, você, através deste amor por essa outra ciência, por este outro ramo da ciência, você começa a canalizar a energia de um planeta, a energia de um astro que vem ali completar a sua medicina. Você não fica sabendo nem qual é o planeta, nem qual é o astro. Você não é um astrônomo e nem um astrólogo. Mas se você tem isso na sua aura, na sua consciência, se você inclui isto no seu trabalho, você pode não saber nada de astronomia, mas um planeta pode estar agindo, um planeta pode estar participando com seus raios do seu trabalho naquele momento.